Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, a primeira desta semana, e logo com um tema tão escaldante quanto este, vamos ter aqui em estúdio, ainda não chegou, Rui Simas, que é um sexual coach. Ora bem, um treinador sexual. Como é que será? Estou bastante, como direi, inquieto e ansioso por perceber o que é que Rui Simas nos pode ensinar a este nível. E nunca é mau tempo para aprendermos mais, sobretudo sobre uma temática que não é assim tão recorrente aqui neste programa. Bom, daí talvez seja. Ora, a linha é esta. Hoje queremos muitas chamadas de pessoas com reais dúvidas sexuais para o nosso treinador sexual. Uma espécie de Gustavo Santos do sexo. É o que se pode desde já avançar. Rui Simas tem um projeto novo. É alguém bastante conhecedor desta temática e acaba de chegar. Um sexual coach que chega na hora. Que é também um conselho que seguramente ele dará. Ora, Rui Simas, obrigado para começar por teres vindo.
Obrigado.
O facto de seres convidado a este programa, para mim deixa-me feliz que...
Queria correr claro, para vir ter contigo.
Sim, obrigado. Rui, o que é um sexual coach? Ensina-me.
Ora bem, um sexual coach foi...
Estás ofegante, foi a correr ou o sexual coach esteve?
Vamos dizer que vim a correr.
Sim, sim.
Não, um sexual coach, ou melhor, eu não lhe chamo sexual coach, eu lembrei-me de colocar o termo pleasure and intimacy coaching, porque eu não trato, provavelmente, ou não me interessa tratar problemas do foro, como é que eu ia dizer, mais relacionados com questões físicas da sexualidade, ou seja, pessoas com problemas de ereção ou problemas de vaginismo ou qualquer coisa do género, não são problemas que eu vá tratar, portanto eu não foco o termo na sexualidade ou no sexo, porque o que me interessa mais é abordar questões relacionadas com a relação das pessoas, a intimidade e a obtenção do prazer, ou seja, tem muito mais a ver com a forma como as pessoas se dão umas com as outras, a comunicação entre elas, o tipo de relação que elas procuram, as descobertas que elas estão, que elas se propõem elas próprias, muito mais do que só a parte de como é que eu agora ponho esta posição ou aquela posição. Isso não é bem aquilo que me interessa abordar.
Bom, para as pessoas que estão a ouvir este programa, que ainda só agora se iniciou, saibam que eu conheço o Rui Simas, é alguém que sabe profundamente sobre esta temática.
Vamos assumir isto, este conhecimento mútuo.
Vamos assumir um... não temos qualquer tipo de relacionamento. Bom, mas a verdade é que sei que és inclusive um estudioso, há uma espécie de sociólogo em ti.
Sim, sem dúvida. Eu tirei um curso de life coaching exatamente porque eu já fazia o que faço de uma forma não oficial, digamos assim. Aquilo que as pessoas vinham falar comigo e vinham procurar em mim, naturalmente, porque eu, desde os meus 15 anos, que estudo sexualidade, porque é mesmo aquele tema que sempre me despertou mais curiosidade a partir de uma certa altura. Bom, na adolescência é aquela loucura toda e ver mais filmes possível e pronto. Mas houve ali uma fase em que eu percebi que, ok, já percebi o que é que isto faz em termos de estimulação, mas deixa-me tentar perceber o que é que leva as pessoas a gostarem mais deste tipo de pornografia, por exemplo, ou deste tipo de livros, ou deste tipo de histórias. E foi...
Outro dia tinha aqui alguém, eu penso que foi na rádio ou na televisão, agora eu confundo sempre, que dizia que, por exemplo, a posição que nós mais gostávamos tinha muito a ver com a nossa personalidade ou
posição sexual?
Sim, por exemplo. Como é que era? Agora queria-me lembrar de uma posição que era claramente uma posição de poder e que tinha a ver com isso.
Mais ou menos. Bom, a questão é a seguinte: a sexualidade é tão complexa em tantos níveis que essas simplificações são sempre um bocado arriscadas. Que é, tudo bem, tu podes ser uma pessoa que gosta de ser dominante e então gostas de posições mais dominantes, mas isso vem de onde? Vem de uma lacuna de dominação, ou seja, tu tens a tua vida, normalmente tu não és dominador e gostas de ser dominador na cama, ou gostas de ser dominador em todo lado, ou és dominador na tua vida pessoal e gostas também de ser dominador na cama, ou não, ou gostas de ser submisso. Isto tem muitas nuances que têm a ver também com a tua fase da tua vida, com o teu entendimento daquilo que tu procuras em termos de prazer, porque, repara, a sexualidade não é uma coisa estática. Tu não és sempre dominador. Não és ao longo da tua vida sempre a mesma coisa. As tuas experiências vão-te moldando. Ou seja, se tu passas uma fase muito grande a ser sempre dominador, às vezes, se calhar, queres experimentar outras coisas. Queres experimentar a ser submisso, ou queres experimentar uma posição em que os dois dominam e os dois são submissos. Pronto, percebes? É sempre uma coisa tão flexível e tão deve ser uma coisa flexível e fluida, que ter sempre a mesma abordagem à sexualidade pode, primeiro, desgastar, segundo, perder a relevância, não é? Porque estás sempre a fazer a mesma coisa, e depois também tem a ver com a pessoa com quem tu estás. Se calhar, se tu encontras uma mulher que ela, só pela postura dela, já é dominadora, então se calhar tu até tens a ideia de, ok, deixa-me lá tentar desfrutar de ser submisso desta mulher que parece tão forte. Ou então, se uma mulher mais frágil, deixa-me lá tentar ver se consigo dominar esta mulher e ela sentir prazer.
A ideia portanto, é que já fizeste tudo a esse nível, sim, mas...
Bom, vamos dizer.
És um libertino, sim, mas.
Sou um libertino, sim. Sim. E, isso é uma. Foi uma palavra que há uns tempos atrás entrou no léxico da minha vida e, apesar de atualmente já não ter a conotação que tinha quando foi criada na antiguidade em Paris, em França, agora toma um outro. Tem uma outra roupagem no sentido em que. As pessoas que estão sempre à procura, que gostam de explorar a sua liberdade, vamos chamar a liberdade, porque liberdade é outro conceito que também é um bocado complexo, mas vamos chamar a liberdade, gostam de desfrutar da sua liberdade para explorar coisas mais estimulantes, são consideradas hoje em dia libertinas. No
é isso que é um libertino, alguém que quer explorar...
Um status quo, digamos assim.
Isso não é um tarado.
Não se for controlado. Se for descontrolado, é um tarado, sim.
Olha, deixa mais uma vez avisar a todas as pessoas que estamos a entrevistar Rui Simas, há pouco apresentei como Sexual Coach. Porquê? Porque vi uma entrevista tua na Epi, onde eras assim apresentado.
Sim, eu disse, não me chamem Sex Coach, e elas disseram, Sex Coach. Mas tudo bem. É também.
Alguém que fala sobre sexo, sobre intimidade, este programa é bastante promissor, por isso deixem aqui as vossas questões, opiniões, comentários e, sobretudo, perguntas. Rui Simas, este é o programa ideal para fazerem perguntas e revelarem-nos aqui algumas das vossas inquietações. Uma das pessoas que está sempre inquieta em relação a qualquer tema é Rodrigo, o nosso lendário ouvinte, que deixa aqui uma pergunta para Rui Simas. Vamos ouvir, não esqueçam a linha, é o 707-200-330.
Olá, aqui é mais uma vez o Rodrigo aqui a falar, gosto muito do vosso programa. Eu tenho aqui uma pergunta. Eu sou canalizador e, pronto, ao contrário do que vejo nos filmes, raramente apanho clientes voluptuosos que me queiram ver nu. O que é que eu estou a fazer de errado? Não é suposto a vida imitar a arte? Quando é que começa a vida a imitar a pornografia, não é?
É uma boa pergunta esta de Rodrigo. Realmente a vida não imita muito a pornografia.
Não, sabes, a história da pornografia é muito engraçada, mas eu vou-te fazer assim uma contextualização. Então, quando a pornografia começou, as histórias eram, os filmes eram basicamente comédias. Porquê? Porque era os anos 70, era loucura, era vamos aqui fazer uma coisa para nos divertirmos, mas os filmes eram feitos por realizadores a sério, eram gajos que sabiam mesmo o que é que estavam a fazer. E os guiões também eram escritos para terem uma história, para terem um desenvolvimento, apesar de cómico.
Havia uma história, não é?
Diz?
Havia uma história.
Havia uma história por trás.
Agora ninguém a visse.
Nesse tempo viam porque. Pronto, era engraçado ao mesmo tempo. Okay. Porque, até porque o sexo nessa fase, as cenas de sexo estavam integradas no meio da história, não era fala sexo, não era assim, agora é que é assim. E passou a ser assim por volta dos anos 80, quando começaram a aparecer as doenças relacionadas com os atores, começou-se a fazer menos produção, começou-se a ter menos dinheiro para isso e a ganhar menos dinheiro com isso. E então as histórias começaram a ser mais básicas. E as histórias básicas é que passaram a ser isso, passaram a ser, ok, o canalizador vai lá à casa, pumba. O bombeiro vai lá à casa, pumba. E isso passou a ser aquela coisa sem nexo e sem conteúdo nenhum, mesmo só para as pessoas desanuviarem, percebes? E entretanto, depois quando apareceu a internet, ainda passaram a ser menos rebuscadas as histórias, começaram a ser mesmo só as cenas e pronto.
Mas curiosamente também podes verificar que há tendências na pornografia. Se é certo que ali nos anos 80 as pessoas não se importavam de ver pornografia com atrizes profissionais, não quer dizer que agora se importem, mas a verdade é que a parte amadora é neste momento a grande tendência. As pessoas querem ver vídeos amadores, claro, que não lhes pareçam uma coisa profissional. Isto claro. É, querem ver o menos plástico possível.
Claro. Sim, porque...
É verdade, as coisas também mudaram este tipo.
Mudaram.
Eu não
primeiro...
vejo pornografia, não é?
Exato, ninguém vê. Aqui ninguém vê. Mas a questão aqui é que, na verdade, nessa altura não havia tanto acesso a filmes caseiros como há agora. Só nos anos 80, com as camcorders, é que começaram a aparecer filmes caseiros, mas mesmo assim, para chegares a um filme caseiro, é preciso que uma cassete se tivesse perdido e alguém tivesse feito cópia, não sei o que era. Agora, as próprias pessoas fazem filmes caseiros e fazem upload para os sites porno, portanto, isto está muito mais democratizado nesse sentido.
Aliás, tu foste programador do canal OT.
Fui.
Quanto tempo?
5 anos.
5 anos? Como é que é ser programador de um canal para adultos?
Olha, foi uma experiência muito interessante, porque o canal surgiu depois de existir o Sexy Hot, né? O Sexy Hot tinha os filmes brasileiros, americanos e pronto, da América do Sul, basicamente. E aquilo era sempre a mesma coisa, era sexo anal puro e duro, não havia cá história nenhuma, aquilo era com péssima qualidade.
Isso era o grande fetiche, era o que as pessoas queriam, é sexo anal com cobertura.
Não, e ainda por cima dobrado em espanhol, que era espetacular. E quando eu fui convidado para ser diretor do canal Hot, exatamente porque andava a estudar sexualidade, a primeira coisa que me apeteceu fazer foi exatamente diversificar ao máximo a oferta de filmes. E então fui buscar os asiáticos, fui buscar os anos 70, fui buscar os italianos, os franceses, que para mim são os que ainda se mantêm com alguma qualidade, e depois começámos a produzir também filmes portugueses, o que foi um desafio ainda...
Como é que está a indústria a esse nível?
A indústria está um bocadinho fraquinha. Porque,
parada?
Sim,
porquê?
Porque a partir do momento em que se deixaram de vender DVDs, deixou de haver investimento. Porque a internet é um espaço muito complicado de teres rentabilização de produções. Ou consegues saber os meandros da coisa, ou então és engolido pelos sites que oferecem as coisas grátis.
A verdade é que a indústria de filmes para adultos vive de quê?
A indústria de filmes para adultos vive de quê?
Em Portugal.
Sei lá. Em Portugal não sei do que é que vive.
Não podia viver dos assinantes do canal? Ou já ninguém quer assinar o canal porque vê isso de forma gratuita na net?
Não, por acaso era surpreendente, porque na altura em que eu estava, apesar de haver sites com coisas de Borla e apesar de os nossos filmes terem sido serem feitos num dia e no dia a seguir estarem disponibilizados num site qualquer de torrent, havia 30 mil assinantes do canal. E portanto,
30 mil?
Yeah, portanto,
e agora?
Agora não faço ideia. Mas agora já se desmultiplicou, agora já tens o hot gay, o hot trans, ou o kinky, ou o que é.
Verdade.
Sim, tens várias coisas. Mas não sei como é que. Aquilo não tem produção própria agora.
Olha, deixa-me ler aqui algumas mensagens, que já são bastantes. Mais uma vez, recordamos que estamos a entrevistar o Rui Simas, que vem aqui falar sobre sexo e intimidade. E ele, posso-te dizer que é alguém que acompanha bem o assunto, é um estudioso. Ora, cá está. O José Mirradinho, é bom este nome, num programa como este. José Mirradinho diz. Clássico, Emanuel, anos 70. Uhum. O Nuno Rodrigues diz, programa promissor.
Esse é erótico, porque não tem... Quer dizer, pelo menos pelas... Não é convergências, é pelas designações. Os filmes pornográficos são os que têm sexo explícito e esses só têm sexo implícito.
Olha, aqui o Alexandre Fernandes diz, o gemidão do WhatsApp, alguém caiu? Grande Alexis Texas.
Alexis Texas.
Sabes quem é o Alexis Texas?
Alexis Texas.
Ah, quem é?
É uma atriz.
É conhecida.
Americana. Sim.
Estou fora do meio, tenho que rapidamente me atualizar. Ora, o Nuno Rodrigues pergunta quem é que está a filmar. Deve ter Parkinson. É o Tiago. O Tiago deve estar a dormir.
Está nervoso.
É a mesma pessoa que pergunta quem é que se vamos dar em direto para a emissão. Sim. Aliás, aviso para todas as pessoas que nos estão a ver. Estamos a transmitir em direto para o Facebook através da nossa página. De resto, fazemos isso em todas as emissões. E podem ver como é lindo. O Rui Simas está... Ele veio preparado para seduzir nesta transmissão. Mas veio sobretudo preparado para responder a todas as questões que possam ter. E temos aqui alguém que sabe, de facto, do que fala. É o Rui Simas. Ora, vamos ao telefone com dois rapazes. Um deles conhece Rui Simas, o outro não sei. O primeiro é o João Ferreira de Braga, que quer partilhar experiências. Vamos a isso. Queremos raparigas nesta emissão. Liguem 707-200-330. Só para não ouvirmos só uma opinião masculina, não é? Seria triste.
Queremos
raparigas
tudo
verdadeiramente emancipadas e corajosas que nos relatem
ou não,
também
ou
as tímidas, suas experiências. Sim, também podem ser tímidas. Ora, João, estamos curiosos, obviamente, para ouvir as tuas experiências.
Olá,
estás
bom?
Olá.
Olá, tudo bem? Boa noite, Alvin. Boa noite ao Rui.
Conheço o Rui Simas?
Não conheço. Não. Mas achei bastante interessante este tema porque...
Porque é sexo, acontece, não é? É interessante.
Não, sim. Eu vou explicar mais ou menos a minha experiência. Eu tive um relacionamento com uma pessoa durante 9 anos. Acabámos por nos entender e desde então, há 1 ano e meio que estou solteiro. E essa palavra do libertino encaixa-se bastante no meu estilo de vida. E aquilo que eu reparei é que, exatamente indo de encontro àquilo que o Rui falou, há um grande... Aquilo que eu acho neste momento é que há um grave problema em termos de intimidade com as pessoas. Portanto, os casais não se entendem e as pessoas não conseguem criar laços de intimidade de forma a poderem manter as relações. E conheci várias mulheres desde então, e quase todas elas se queixam exatamente da mesma coisa da relação que tiveram anteriormente. Queria, pronto, saber o que é que o Rui tem a dizer em relação a esta minha experiência.
Rui, as relações estão a mudar?
Sim, as relações estão a mudar muito mesmo. As mulheres estão cada vez mais
emancipadas
e a saber cada vez melhor aquilo que querem. E há muitos homens que não estão preparados para isso porque estão habituados a ser eles aquilo que querem.
Pois, porque sentem que agora as mulheres estão iguais a eles, não é?
Não é iguais, é a quererem coisas que muitas vezes ultrapassam aqueles desejos mais pragmáticos que os homens têm. Querem coisas mais envolventes, mais complexas, e há muitos homens a querer só relações voláteis. Elas também querem, obviamente, toda a gente quer tudo, mas agora há um crescendo de vontades que se vão tornando mais complexas, no sentido em que há cada vez mais coisas que tu podes usar na tua relação e podes explorar.
Como
podes,
assim?
Brinquedos, objetos,
viagens. Uma relação extraconjugal, não é?
Relações extraconjugais também. Não, mas há muitos, sim, por exemplo, há muito turismo sexual, há muitas casas onde podes ir com a tua companheira.
O que pensas da prostituição, Rui?
Eu acho que... Bom, o que eu penso da prostituição é que cada um faz o que quer. E se, no caso de haver uma vontade própria de vender o corpo, acho que é um negócio tão legítimo como qualquer outro. O que eu não concordo em nenhuma situação é em coação. Portanto, se alguém for coagido a fazer isso, então aí não concordo nada e nem acho que seja uma coisa... boa. Portanto, qualquer tipo de coação, seja numa relação de negócio, seja numa relação normal, de cônjuge, qualquer tipo de coação não é bom.
João, das relações que vais tendo nos últimos tempos, o que é que notas nas mulheres, nas pessoas com as quais te envolves? E já agora conta-nos uma história, não é?
É exatamente isso que eu noto, é que as mulheres são muito mais complexas que os homens, e que os homens, não sei se por uma questão cultural, ou, pá, não sei, eu acho que ainda existe um bocado aquela ideia do macho que quer é mostrar à mulher que tem potência e por aí fora, e aquilo que eu acho é que as mulheres, opá, obviamente que a potência é importante, não é? Porque a impotência não traz grande prazer sexual, mas as mulheres são muito mais rebuscadas e procuram diversificar um bocado a relação e melhorar a intimidade, e os homens não estão à altura disso, aquilo que eu noto, e vejo inclusive muitas mulheres que têm relacionamentos, que ainda têm relacionamentos, algumas casadas, outras que namoram ou que vivem com alguém maritalmente, e que no fundo vêm-me exatamente dizer isso a mim, que opá, o meu marido é aquela velha história da chapa 5, é papá, mamá e acabou-se, e sempre que é a mesma coisa. Eu não entendo é muito bem porque é que digamos, denominador comum nas mulheres acontecerem isso. E estou a falar de mulheres desde os 25 anos aos 50 anos.
Os fetiches das mulheres, será que também se alteraram?
Eu não sei se alteraram, porque pá, se tu fores ver a história da humanidade já houve muita coisa, muitos fetiches, muito malucos. Mas assim, mas o que há é. Nesta fase, nesta altura de, em que estamos na sociedade em que estamos inseridos, sim. Há uma cada vez maior vontade de explorar coisas diferentes. E enquanto tu antes não tinhas um acesso à informação e não tinhas acesso a nenhum tipo de experiência fora daquilo do meio onde tu existias, tu agora tens acesso a inúmeras possibilidades de experiências que, por acaso, ainda estava a discutir isso com alguém, porque uma coisa é tu enquanto homem, quereres estar, imagina, com 10 mulheres.
Sim.
E outra coisa é uma mulher querer estar com 10 homens.
E a questão, estigma, não é?
Sim, mas a questão aqui é, tu para estares com 10 mulheres, tu tens de ter capacidade física, enquanto homem, para estares com 10 mulheres. E tu podes ejacular passado 2 segundos. Ou podes ir abaixo passado na segunda mulher. Enquanto a mulher, quando pensa em 10 homens, não pensa, ah, eu posso ter perder a ereção ou posso... Não. Ela realmente constrói todo um universo à volta daquela situação. Em que não há... ela não vê enquanto possibilidade de alguma coisa vai falhar da minha parte. É, se falhar é da parte deles. E portanto, eu quero ter prazer e quero desfrutar deste momento o máximo possível. E quem diz 10 homens diz
isto é, nós
viajar,
partimos em desvantagem para um cenário desses.
Não é isso, é a nossa cabeça, enquanto a nossa cabeça masculina está sempre condicionada. Ou seja, por isso é que tu, a maior parte dos homens, têm fantasias com quero estar com 2 mulheres, ou quero fazer sexo num sítio público. Coisas muito, muito mais simples e muito mais fazíveis. Do que provavelmente as mulheres, porque as mulheres têm muito, têm fetiches e têm ideias que pá, só falta meter unicórnios
Sim, é verdade.
Porque é mesmo possível, percebes?
Sim, a fantasia mais recorrente por parte dos homens é justamente sexo com 2 mulheres.
Sim.
Então, e as mulheres? É com 2 homens?
Não, é como eu te digo, as
não
mulheres
é?
Não têm esse limite. As mulheres
não há uma
têm...
que seja assim quase transversal como é esta, não é?
Pode-se dizer... Bom, não, é melhor nem dizer porque da
chocar
que eu tenho,
algumas das mulheres que queremos que se pronunciem neste programa.
Olha,
podem fazê-lo através do Facebook já agora ou através do telefone 707-200-330.
Mas vou-te dizer, há um livro muito interessante sobre as fantasias sexuais das mulheres.
Portuguesas, escrito, de Isabel Freire, não é?
Exatamente.
Sim, sim. Já veio este programa de resto falar sobre
exatamente,
isso.
Exatamente. Que tem depoimentos pessoais, individuais, de cada uma, de cada tipo de mulher. Ou seja, ela entrevistou mulheres dos 18 aos 80.
Porque já não lembro a que conclusões é que ela chegou.
É conclusões são muito abrangentes, percebes? Não há assim uma linha que tu possas dizer, ok, as mulheres têm esta linha de pensamento. Não, depende da fase da tua vida, depende da tua experiência de vida e depende de, sei lá, daquilo que tu consegues projetar em termos de fantasia, porque há uma das coisas que eu me lembro dela ter dito que é uma linha comum é ambientes que tenham água, ou seja, há muitas mulheres que fantasiam com praia e com piscina e com um barco, percebes? Ambientes aquáticos ou aquosos são muito comuns nas mulheres, mas esse livro é muito interessante porque tem mesmo uma vês aí a panóplia de ideias que podem surgir na cabeça.
É verdade, já tem alguns anos esse livro, de resto a autora esteve aqui neste programa. Ora, em linha, já está há algum tempo alguém que te conhece, é o Nuno Vilhena da Anadia. Sabes quem é?
É um fotógrafo, sim.
Fotógrafo. Olá, Nuno. O que é que terás aprendido tu com o Rui Simas ao longo destes anos?
Antes de mais, boa noite a ambos.
Olá.
Conheço realmente o trabalho do Simas de vídeo e dou-lhes parabéns por isso, porque veio desconstruir um bocadilho aquilo que tem a pornografia em Portugal e faz vídeos, puxa muito mais o lado emocional. Não tanto aquele lado óbvio. Eu de facto tenho acompanhado o trabalho dele, não sempre em contacto, mas acho que é uma pessoa que tem e que virá a ter muito a dizer quanto ao tema. Eu tinha algumas perguntas para ele muito rápidas.
Pensei que eram histórias com ele, eu embaraçado.
Não, não.
Estava à espera disso.
Por acaso não, nunca nos conhecemos pessoalmente, mas já falámos várias vezes.
Sim.
E muito obrigado, Nuno.
A questão é a pornografia, o sexo e a religião, se não consideras que já seria tempo, digamos assim, da religião ter uma abertura maior quanto ao sexo e não apenas como procriação, mas também como fonte de prazer. E de minha curiosidade, eu gostaria de saber se sabes em que época na história houve essa mudança de perspectiva de procriação e para passar a ser uma coisa mais de... Mais, não, mas também de prazer. A outra questão tem a ver com algo que disseste há um bocadinho do ser tarado. Isso também não consideras que essa palavra tarado é uma construção mental da sociedade para algo que no fundo é apenas um comportamento puramente selvagem do macho e da fêmea, porque nós no final de contas somos macho e fêmea. Enquanto que os animais que nós dizemos que são animais têm o seu instinto, nós também o temos, apenas temos uma consciência e trabalhamos tudo em função dessa consciência. Eu gostaria de saber a tua opinião relativamente a estas duas questões.
Muito bem, sim, mas queres responder?
Então respondo à segunda primeiro. Muito obrigado já agora, Nuno. A definição de tarado, como todas as definições, claro que são designações ou são construções sociais, sim. Mas esta palavra em particular designa uma pessoa que não tem controle sobre as suas emoções. Portanto, não é por ser selvagem, não é por ser macho ou fêmea, é por pôr os seus instintos mais... primitivos à frente do seu comportamento social, digamos assim. Portanto, se é uma pessoa que não controla as suas investidas e os seus instintos, logo é uma pessoa que tem algum tipo de desequilíbrio a nível social, digamos assim. Porque uma pessoa pode ser tarada à vontade sozinha e pode fazer sexo com as paredes e com o que quiser. Mas em nível de comportamento social, obviamente que tem que haver algum tipo de regras e de comportamento mais como é que vai dizer? Mais orientado para viver em comunidade, digamos assim.
Pronto. Então e sobre a religião?
Sobre a religião. Então é assim... É muito recorrente dizer porque é que a religião não é mais aberta, porque é que as pessoas não são mais amigas. A religião não nasceu para ser aberta, porque senão não era preciso religião. A religião nasceu exatamente para condicionar algumas coisas. E quem quisesse... Bom, na altura em que nasceu, mesmo quem não quisesse era obrigado. Mas nesta altura, quem não quer... comprometer-se com as regras da religião, não segue essa religião, ou pelo menos não é um crente ativo, digamos assim. Mas a religião nunca irá mudar, no sentido em que a sexualidade é uma grande arma de controle das pessoas. E se tu permites tudo, tu não controlas as pessoas basicamente podem fazer o que quiserem. Até porque quando tu crias dogmas, imagina que o Papa dizia, ok, a partir de agora não precisam de usar preservativo, podem estar à vontade. O que é que achas que ia acontecer? toda a gente ia deixar os objetos, toda a gente que segue essa religião iria deixar os objetos, e então iria ser muito mais complicado.
Recentemente,
eles não querem o processo preservativo.
Recentemente percebi que realmente, que a função, ou pelo menos da minha perspectiva, que a função da religião foi quase que controlar a população, tudo em volta de uma certa repressão, criar-se tabus, criar-se mitos, etc., para realmente esse controle de mentalidade, digo eu.
Sim. Se... Sim, mas ainda agora, por acaso, aquilo que eu estou a estudar agora, estou a ler em vários livros, é exatamente, sim, a ideia da transgressão. Ou seja, o estímulo que pode haver numa proibição. Porque,
sim,
se tudo for possível, às vezes deixa de ser estimulante, deixa de ser uma conquista. Ou seja, se tu tiveres de ultrapassar qualquer coisa, ultrapassar uma barreira, ultrapassar um impedimento, ou ultrapassar um impedimento geral, não é impedimento pessoal, mas ultrapassar qualquer coisa que seja, ou que faça uma transgressão, isso é um estímulo extra que muitas vezes acaba por ser apenas a única coisa que as pessoas querem experimentar. Imagina, tu conheces alguém que nunca experimentou qualquer coisa, nunca experimentou, sei lá, coisas básicas, imagina, nunca lhe lamberam os pés, por exemplo, e a pessoa nunca...
Acho que nunca me lamberam os pés.
Pronto, e a pessoa nunca sequer pôs isso na sua cabeça e acha horrível quando vê e não acha que tem os pés bonitos e não sei o quê. O facto de, quando acontece por consensualidade sempre, não é? Tu conseguires lamber os pés dessa pessoa e essa pessoa descobrir que há todo um novo universo de prazer por causa disso, pode correr mal, não é? Mas se correr bem, essa transgressão que tu conseguiste com essa pessoa, porque ela tinha esse bloqueio, ou tinha esse impedimento mental, acaba por ser duplamente excitante, não só porque tu gostas de lamber os pés a alguém, mas porque aquela pessoa conseguiu ultrapassar essa barreira.
Sim, mas deixa-me fazer esta pergunta a uma ouvinte, a primeira, do Porto, Elizabeth, já te lamberam os pés?
Why not?
Não, por acaso não. Ainda não encontrei ninguém com esse fetiche.
Estás à procura de alguém que te lambe os pés? Eu posso fazer um rap na rádio, vai ser fácil. Como é que tu vês as tuas fantasias? Como é que vês as conversas que tu tens com as tuas amigas? As mulheres falam muito sobre sexo. Por exemplo, os homens, quando falam sobre sexo, nunca falam de uma forma muito séria. Falam sempre de uma forma... Como é que podemos adjetivar a forma como nós falamos?
Genérica.
Genérica e um pouco javarda, não é? Falamos um pouco assim de sexo, e os homens que me estão a ouvir sabem que é isso que se trata. É muito raro.
Eu acho que as mulheres não falam de sexo do todo.
Não falam?
Não falam de sexo do todo?
Não tenho nada dessa ideia. Toda aquela ideia de sexualidade transmitida pela televisão não vai nada de encontro à realidade que eu conheço pessoalmente.
Então não falam sobre sexo.
Não.
Nós queremos, por favor, duas mulheres que falem sobre sexo, uma com a outra, por favor. Liguem-nos, as duas, e falem sobre sexo durante alguns minutos. Nós estaremos aqui a ouvir-vos. Por acaso, era uma das coisas que eu mais gostava no mundo, era ouvir uma conversa entre duas, três mulheres, assim, que não soubessem a presença de um homem, para que estivessem descontraídos, e ouvir como é que elas falavam. Como é que será?
É só seres um gajo fixe e elas convidarem-te
a si. Eu já tentei falar com mulheres sobre isso. Sim. E há muito tabu de não sermos compreendidas e de sermos consideradas as nojentas. É muito difícil, por exemplo, eu sou uma das mulheres que tem mais abertura, mas acabo por falar mais de sexo com homens do que com mulheres. Porque as mulheres retraem-se todas e tu ficas sempre com aquela sensação, ok, que é que ela vai ficar a pensar de mim, e portanto não consegues falar sobre as coisas.
Tens mais pudor em pensar o que é que uma mulher vai ficar a pensar de ti do que o que é que um homem vai ficar a pensar de ti?
Sim, tenho muito mais abertura em falar de sexo com homens do que com mulheres, sem dúvida nenhuma.
Isto tem todo sentido o que ela está a dizer, pois. Sim. Já agora, quais são os teus fetiches, Elizabeth?
Os meus fetiches?
Sim. Quais são os fetiches? Então vou fazer uma pergunta, se calhar, mais genérica, se não quiseres responder assim de um nível tão pessoal. Quais é que achas que são os fetiches mais recorrentes das mulheres? O que é que as mulheres querem?
Das mulheres em geral, não sei dizer. Os meus fetiches, eu já tive um, que era estar com outra mulher e um homem.
Sim.
E já o cumpri.
Mas depois não repetiste, não é? É um clássico.
Eu, se calhar, gostava de fazer swing. mas não sei se irei conseguir.
Tu neste momento tens uma pessoa?
Tenho.
E já falaram sobre isso?
Era a minha próxima pergunta, pois. Era isso. Como é que seria a reação dele?
Sentámos casados verdadeiramente, mas sentimos casados. E, aliás, foi com ele que eu ultrapassei todos os meus fetiches que queria na altura. E estamos juntos, só que depois, agora também estagnamos um bocadinho. Também tivemos uma criança e tal, pronto, as coisas pararam um bocadinho.
Então, mas o que é que estimula no swing?
Eu acho que é aquela sensação de ser novamente desejada e encontrada.
Novamente quê?
Meu
desculpa?
Já me conhece.
Novamente desejada?
Encontrada. Desejada e encontrada. Acima de tudo, não é?
Mas sentes essa lacuna na tua relação?
O teu marido não te encontra. Mas, Elizabeth, o que é que se passa? Sim.
Mas o meu marido já sabe como é que me excita facilmente.
Ah, ok. Então, pois é, a descoberta. Sim, tu queres dizer.
Exatamente.
Uhum. Atenção que o programa está a ficar bastante quente e nota-se pela reação das pessoas, pelos comentários, pela quantidade de telefonemas que já temos. E temos outra mulher em linha, Elizabeth. Queremos agradecer aqui a tua intervenção.
Obrigada, Elizabeth.
No fundo, foste tu que.
E deves experimentar isso. Tudo, deves experimentar tudo.
Olha, eu queria dizer outra coisa, porque ainda há bocadinho não lhe disse uma coisa que era. Para a mulher é tudo muito fácil. Eu acho exatamente o contrário. Porque sempre que nós mulheres não conseguimos ter prazer numa relação, a culpa é sempre nossa e não do homem.
Não
sabe acariciar com antecedência, não é do homem que não nos dá tempo, é sempre da mulher que tem dor, que tem isto, que tem aquilo. Portanto, nós é que sentimos sempre o ónus de termos que estar molhadinhas e prontinhas para o homem entrar como quiser.
A questão é sempre complexa para os dois lados. É sempre difícil e fácil para os dois lados, porque se alguém tiver...
Há bocadinho que é muito fácil para a mulher, porque a mulher não tem que estar de pau, o homem pode ejacular logo e a mulher não acontece, mas depois a mulher é super difícil conseguir muitas vezes o orgasmo porque o homem não a entende. E existem todas as outras vertentes.
Não, eu estava a falar em termos...
Os homens, culpamos a nós, não conseguimos o orgasmo.
Não, eu estava a falar em termos de concepção de fantasias. Não estava a dizer no ato em si. Estava a dizer que quando concebemos fantasias, o homem tem sempre a questão de, ok, eu posso ser um grande agaranhão e estar com muitas mulheres, mas depois na altura pode não acontecer.
Espera aí, Elizabeth, um homem pode conseguir. Culpar uma mulher de ela não atingir um orgasmo?
Sim. Já fui culpado, já me tentaram culpar disso várias vezes. Ou
isso é,
dor na penetração.
Isso é quando não se tem talento e depois culpa-se a pintura.
Pois é, a mesma coisa que colocar a culpa no árbitro, não é?
Exato, a culpa
é
no árbitro.
Exatamente. Mas muitos homens reagem assim. E é preciso desconstruir essa imagem, não é? Porque a mulher é.
E denunciar essas pessoas no Facebook.
Não, a sexualidade é sempre uma descoberta e deve ser encarada sempre como tal. Ou seja, às vezes não corre bem, outras vezes corre bem e. Isso tem que ser encarado como um processo, não é porque agora não funcionou, eu sou muito mal, ou agora não funcionou, ou agora funcionou, eu sou muito bom. Isso não é linear. A sexualidade depende de contextos, depende de estado de espírito, depende de, sei lá, de posturas, depende do stress do dia, depende de imensas coisas. E, portanto, não se pode culpar uma situação a alguém ou pôr a culpa numa pessoa, porque há muita coisa que pode condicionar e, portanto, tem que se assumir que é um processo. E às vezes o que se descobre numa relação esporádica, ou seja, uma relação de uma noite só, que aquelas pessoas não são compatíveis porque não há química, não funcionam bem, não pensavam que ia dar, mas não deu. Portanto, isso não tem que ser culpa de ninguém, isso é uma circunstância e tem que se abordá-la como tal.
Olha, temos que ser rápidos, temos ouvintes à espera e muitos que querem falar sobre esta temática. Rui Simas está aqui a falar sobre sexo e intimidade. Rui, como é que apresenta o teu projeto?
De coaching? Eu tenho uma página de Facebook onde as pessoas me podem contactar, ou então através do e-mail simasxcoach@gmail.com. E recebo pessoas no meu consultório.
Recebes pessoas no teu consultório?
Sim. Onde falamos sobre, basicamente, sobre questões positivas. Ou seja, eu não pretendo tratar pessoas, eu não sou psicólogo. Eu não pretendo tratar traumas, nem nada desse género. Eu, o que eu faço é, e por isso é que eu chamo coaching, eu acompanho o desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento relacional, no sentido de qualquer coisa. Ou seja, nós queremos explorar isto, mas não sabemos como é que devemos de abordar a coisa. Ou eu quero explorar isto com o meu marido, mas não sei como é que é de falar com ele. Ou eu quero explorar a minha sexualidade, mas não sei o que é que há para que se possa fazer.
Podias ter dado aqui um bom conselho à Elizabeth, que queria começar a fazer swing com o marido.
Exatamente, por isso é que eu lhe estava a perguntar se eles já tinham falado sobre isso.
Aham. Olha, dizer que vamos já a seguir ouvir a opinião de Nuno de Lisboa, que discorda com o que tu estás a dizer. Ele deixou uma mensagem no nosso Fala-me Aqui. Depois a Ana de Lisboa e ainda a Carla Rodrigues, também de Lisboa, que representa, diz, a equipa das mulheres que falam de sexo sem medo.
Ah, bom.
E ainda bem. Ok, e tal como havíamos prometido, vamos então ouvir a primeira mensagem que nos deixaram no nosso, na nossa caixa de mensagens sonora. É do Nuno de Lisboa.
Boa noite, eu sou o Nuno de Lisboa. Pá, eu queria só deixar aqui um pequeno testemunho, porque eu discordo um pouco daquilo que está a ser dito. O problema com as relações, eu acho que nada tem a ver com sexo, nem com sensualidade. O problema das relações hoje é muito diferente, nós temos relações completamente diferentes do que aquelas que os nossos pais tínhamos. E assim, tanto os homens como as mulheres aprenderam a desfrutar muito melhor o sexo e a valorizar o sexo. Daí a grande diferença hoje das mulheres é que valorizam o coisa do sexo. E se calhar antes não, antes tinham que aturar sempre o mesmo gajo, sempre o mesmo tipo, e pronto, e agora não. Pá, porque de resto, eu acho que as mulheres estão muito melhores, epá, e acho que os homens também têm sabido estar, epá, bem à altura. Esta do que eu sou mais velho, já tive uma data de mulher, e elas queixam-se sempre, epá, são uma história que esse é o verdadeiro macho latino que se faz e acontece. Epá, nós acho realmente na realidade, epá, não é nada disso assim. Agora as mulheres desfrutam muito mais do sexo.
Ora, esta era a mensagem do Nuno de Lisboa. Vamos então.
Foi exatamente isso que nós dissemos.
Vamos falar com a Carla, com a Carla Rodrigues de Lisboa, mas antes, e à frente dela está a Ana de Lisboa. Vamos começar com a Ana. Olá, Ana. Tudo bem?
Ana? Obrigada. Olá. Olá, Rui. Olá, Alvin. Olá. Boa tarde.
Olá. Também fazes de parte do grupo das mulheres que falam sem tabus sobre sexo?
Eu falo sem tabus sobre sexo, sim.
Muito bem.
Bem parecia.
O que é que queres dizer abertamente sobre este tema?
Olha, o que eu queria dizer, isto é mais um desafio do que propriamente uma opinião, mas é um desafio que às vezes se fala um bocadinho disto, que é a questão da pornografia e a pornografia que está acessível muito facilmente. Que é, nós vimos um filme pornográfico e vimos homens esculturais com pilas enormes, mulheres fantásticas com mamas fantásticas, uma performance de meia hora sempre ali, parece que é tudo muito natural, e depois nós sabemos que na realidade nem todas as pessoas são assim e nem todas as performances são assim. Até que ponto é que a pornografia, mais do que às vezes um estimulante, pode ser um inibidor para as pessoas normais? Aliás, até porque se diz que a culpa da procura do príncipe encantado é da Disney e da mulher perfeita é da Playboy. Isto é mais um desafio do que propriamente uma opinião.
Bom,
então,
isso... Olá, Ana, antes de mais.
Olá, Rui.
A questão é, sim, quando se escolhem atores, normalmente escolhem-se atores ou com membros grandes ou com mamas grandes. Porquê? Porque são atores que remetem para para o apogeu da fisicalidade. É como ver um jogo entre a segunda divisão e a terceira divisão. Não queremos ver esse jogo, queremos ver a primeira divisão. E isso, sim, pode condicionar um bocado a imagem da fisicalidade entre homens e mulheres. Mas por isso é que há tanta procura pelos filmes amadores. É porque agora interessa ver o gordinho, a gordinha, o baixinho, a baixinha, o que tem pila grande, o que tem pila pequena. Essa democratização da sexualidade, porque depois quando vês os filmes amadores, então aí vês todo o tipo de sexo, não vês só o sexo à grande, vês o sexo de 2 segundos, vês o sexo na webcam, vês o sexo em todo lado. Até é mal filmado e pronto, não há essa preocupação em serem os modelos assim ao assado. Isso acabou por, se quiseres, dar mais abertura às pessoas, como tu dizes, normais, que procuram alguém com quem possam ter empatia e quem possam sentir desejo e imaginar-se ser eles a estarem ali e o haver cada vez mais categorias nos sites pornográficos também abre mais o espectro de coisas que tu podes descobrir, porque podes nem saber que gostas. Rui, como, por exemplo,
sim, diz.
Coisas.
Lembro-me de uma pergunta boa que nunca te fiz, embora já te conheça há algum tempo. Tu que foste diretor de um canal de filmes para adultos durante 5 anos, até porque isso faz parte do fetiche da cabeça de alguns homens.
Mas eu digo, já que é uma canseira.
Foste para a cama com uma atriz porno ou não?
Não, nunca fui para a cama com uma atriz porno. Aliás, não gosto de misturar trabalho com prazer.
Mas sabes que esse é também um dos fetiches dos homens, não é?
Sim, mas tendo eu optado por ter esta posição, porque repara, teria sido muito fácil, não é? As coisas estavam ali e podiam ter acontecido. A questão é que eu não faço aquilo que faço, eu não estudo sexualidade para estar com mais pessoas. Percebes? Eu estudo sexualidade para, quando estou com as pessoas, estar a descobrir qualquer coisa ou estar a perceber qualquer coisa diferente do que é que se passa comigo ou com as pessoas quando estamos juntos. Ou quando estamos a 3, ou a 4, ou a 10.
O que é que tens a dizer quando se percebe que as pessoas que estão solteiras cada vez mais têm mais do que um parceiro? Porque são justamente nesse...
As pessoas que estão solteiras, sim, estão a fazê-las muito bem.
Sim, mas é verdade. Isso acontece cada vez mais. Sente-se que as pessoas já não falam só com uma pessoa, claro. E também já não estão só com uma pessoa. Homens e mulheres.
A partir do momento em que tu tens cada vez mais facilidade em chegar a outras pessoas, como por exemplo com as aplicações de telemóvel, como os Facebooks, como as redes sociais todas.
Os Tinders.
Sim, é isso. Obviamente que as possibilidades estão muito mais em aberto, não é? Quando tu vivias no teu bairro e conhecias as pessoas que viviam à tua volta e nenhuma delas interessava, tu estavas ali confinado àquele espaço, não é? Ou quando estavas no teu emprego, ou na tua escola, ou seja como for, estavas confinado àquele espaço. Agora, o teu espaço é o país, é o mundo, Portanto, são só 7 bilhões de pessoas.
Olha, há alguns comentários que nos estão a chegar através da nossa página do Facebook. Obrigado, Ana, a tua participação. O Rafael Dias, grande comentário, Ana, aí está, parabenizar. A Patrícia Rodrigues pergunta-te: o que é mais importante para uma boa relação sexual? Já vais responder a isto. Mara Quinta diz: parece-me que vão ter de fazer uma segunda edição deste tema. Parabéns, Rui. Swing parece ser um dos fetiches mais comuns. Parece interessante, diz o Alexandre Fernandes, que está a participar bastante. A Andréia Nogueira diz: alguém diga à Elizabeth que anda a escolher mal as amizades. Sobre o que o ouvinte disse, diz o Alexandre, cada vez mais existe uma menor comunicação entre as 2, 3, 4 pessoas. As pessoas sabem o que querem, sabem como são satisfeitas, mas ao mesmo tempo não são capazes de dizer ao companheiro ou companheira como se fosse preciso uma bola de cristal, e preferem dizer que a pessoa não satisfaz aos amigos. Exato. Cada vez mais noto isso. Estamos mais abertos e ao mesmo tempo fechados e mais individualistas.
Sim, uma das coisas que é mais recorrente nas pessoas que me procuram é exatamente isso. Há uma falta de comunicação enorme, e essa falta de comunicação faz com que as relações acabem muito precocemente. Ou seja, como eu não tenho paciência para falar com aquela pessoa, ou porque eu acho que aquela pessoa não vai aceitar, ou porque já estamos cansados de estar sempre a fazer a mesma coisa, e eu já a conheço, como dizia, não sei quem é que foi o ouvinte que disse, mas ele já me conhece e, portanto, não há aqui novidade nenhuma. Então, interessa-me é procurar outras coisas, ou interessa-me é estar com outras pessoas. E a questão não é... Não, não deve ser assim no sentido em que, a meu ver, não deve ser assim no sentido em que estamos a desperdiçar o facto de, ou melhor, estamos a assumir que as pessoas vão ser sempre iguais e que estão sempre na mesma fase, digamos assim.
Olha, vamos ao telefone falar com mais uma ouvinte, a Carla Rodrigues. Olá, Carla.
Olá,
tudo bem?
Sim, olá,
tu sim fazes parte de um grupo de mulheres que fala assim, tá, luz sobre sexo. Como é que vês as relações no tempo atual?
A palavra que eu tenho, as duas palavras que eu tenho é fast sex, era o que o Rui estava a dizer, as novas apps, o encontro fácil, bora aí dar uma rapidinha e amanhã, chamada a queca mágica, eu dou uma e tudo
desaparece. Por acaso há uma teoria sobre isso, sim.
Sim.
Mas que ao mesmo tempo torna impessoal e torna com que as relações não sejam duradouras, porque não há tempo para falar, porque a pessoa não está interessada, porque já sabe ao que vai, já sabe ao que vai encontrar. E mesmo quando se quer uma relação, muitas dessas relações também começam por essas plataformas, e é claro que depois o jogo acho que já está viciado, porque grosso modo as pessoas que andam nesses sites não são as chamadas pessoas sérias, e eu estou a fazer o sinal de coma, o sinal de coma de pessoas sérias, o tradicional, não é? Que a pessoa vai a um café, encontra outra e isso já não existe. As relações hoje é mesmo, é mesmo isso, é o fast sex. E eu acho que isso é mau, porque não há trabalho, não há trabalho a dois, há trabalho a um, porque um depois também sabe mais que o outro, e isso também depois tem a ver com o facto de a pornografia estar democraticamente instalada em tudo o que é. Quem tem um computador consegue acessar à pornografia, mesmo a camada mais jovem, quando experimenta o sexo, experimenta de uma forma já ensinada daquilo que vê online e tenta fazer igual, mas depois aquilo nunca sai igual, não é?
Há uma coisa que tu estás a dizer e também é importante, que é muitos dos homens aprenderam o beabá da pornografia vendo pornografia.
Sim, o beabá do sexo.
O beabá do sexo vendo pornografia, que não é bem a mesma coisa.
Não é nada. Um corpo
mais ou menos.
Com o corpo de outra, e uma zona erógena de uma não tem nada a ver com a zona erógena de outra. E reparem que eu estou 100% hetero. Eu nunca experimentei mulheres na cama, nem quero. Não estou interessada. Eu confesso que um homem, quando está com a mulher, faz as coisas de maneira diferente, porque experimentou coisas diferentes, e se houve uma que gostou, pensa que as outras vão gostar assim também.
Carla, o que é que as mulheres falam? Tu tens um grupo de mulheres que falam assim, tabus?
As amigas não falam.
Não falam?
As amigas falam ainda com muitos tabus. Ou seja, de mim já não pensam nada, porque dizem, ter nunca tu falas daquilo que te apetece e blá blá blá. E eu estou um pouco borrifando, porque eu acho que outra coisa que tem a ver com o facto de as mulheres não falarem abertamente sobre elas tem a ver, se calhar, com o facto de não se aceitarem enquanto o corpo que têm. Porque, pode ser, uma mulher que está bem resolvida com o seu corpo não tem que ter, acho que não tem que ter tabus, porque aceita-se como ela é, sabe o que é que ela gosta, tem prazer, e tem que falar abertamente com a pessoa com quem está, olha, eu gosto disto, enquanto as mulheres e os homens desta vida não disserem, não é dar instruções, mais à esquerda, mais à direita, mais para cima, não é nesse sentido, mas falar abertamente, nem que seja dar a rapidinha, não faço sexo e depois bora lá falar.
Era aí que eu ia chegar. O problema da autoconfiança é, sem dúvida nenhuma, o problema maior, pelo menos das mulheres que me procuram, e de tudo aquilo que se fala em relação à autoestima feminina, tem sempre a ver com a relação de forma como as mulheres se percepcionam. Portanto, essa falta de autoconfiança depois implica falta de confiança para falar com as outras pessoas, seja o marido, seja as amigas. Portanto, há sempre uma condicionante enorme, porque faz parte da sua existência. Ou seja, eu estou aqui presente e as pessoas estão a olhar para mim e estão-me a julgar. Mas por acaso, em relação àquilo que estavas a dizer das pessoas aprenderem sexualidade com pornografia, eu por acaso aprendi o que era o clítoris com pornografia. Foi num filme pornográfico. Foi aos 13 anos, acho eu, mas foi num filme pornográfico.
Mas será que também não aprendeste algum dos teus fetiches com essa mesma pornografia?
Não tenho fetiches, não tenho assim nada. Quer dizer,
nos filmes pornográficos vão sempre com duas mulheres ao mesmo tempo. Se calhar esta fantasia tão recorrente também poderá vir daí.
Não é isso. O que eu estou a dizer é que, por acaso, ou por sorte, o filme que eu vi era sobre uma terapeuta sexual que ensinava aos homens onde é que eram os sítios, os pontos erógenos das mulheres. Por acaso.
O filme pornográfico fazia
exatamente,
isso.
Nos anos 70, estás a ver?
Bem educativo.
Exatamente, por isso é que eu estou a dizer. Há assim. Filmes mais educativos.
Carla, tu vês filmes pornográficos?
Às vezes. Às vezes vejo, sim.
Mas gostas? Excita-te?
Gosto, claro que sim. Mas apenas héteros.
Não, porque há quem diga que a pornografia está feita para os homens e é por isso que se calhar as mulheres não se sentem muito estimuladas com isso.
Ah, história. Eu tive um namorado em que a gente excitava-se bastante a ver filmes pornográficos. Não vejo qual seja o problema. Todo, não.
Muito bem, vamos deixar então o contacto da Carla para todas as pessoas.
E outra coisa. E outra coisa.
Obrigado,
em relação, às relações de sexo, fast sex, também são úteis. Não pensem que só porque fazem coisas voláteis que não valem a pena. Sim, valem a pena para experimentar e para esparcer e para desanuviar. Porque agora tem essa possibilidade. Mas, obviamente, que o mais. O que constrói melhor uma pessoa e uma relação é uma relação com o outro cada vez mais profunda. E isso é que se deve procurar.
Olha, temos que acabar o programa. Quero-te agradecer. Obrigado. Para as pessoas que querem fazer perguntas, querem falar mais com o Rui Simas. Saibam que ainda o podem fazer. Nós vamos dar 5 minutos em podcast para esta emissão para resolvermos aqui umas coisas com o Rui Simas. Ainda há duas ou três perguntas, até porque o assunto é bastante quente.
Esta é a famosa prova oral.
É aquele programa onde falam de sexo.
Prova oral.
Falam de sexo.
Prova oral.
Uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura.
Confirmado.
É verídico.
Sem dúvida.
Sexo! Sexo em cima, sexo em baixo, é sexo faquia, sexo palia, sexo bombar, o alvinho falar, o sol a ligar e sempre a arrasar.
Ai, moraria.
Moraria é fixe.
Ah, pois é, o que é que foi?
Ora, cá estamos nós, já no nosso formato podcast, com o nosso convidado Rui Simas e um ouvinte que fez questão de entrar. É de Corroios, chama-se Francisco Ramalho e disse que tem coisas para dizer. É uma pergunta, é um comentário. O que é que será, Francisco? Olá.
Olá, Alvin.
Olá.
A minha questão é muito simples e sintética.
Sim.
O Alvin, há bocado, perguntou ao convidado, que eu nem sei o nome. Eu,
é o Rui Simas.
Eu, bocadinho de Alvin a chegar a casa no carro. Rui Simas, não é?
Sim.
Pronto. Acho que é sexólogo, não é?
Mas não, mais ou menos.
O Alvin perguntou ao amigo Rui o que é que ele pensava da prostituição. E ele respondeu que tudo bem desde que a pessoa não fosse coagida. Ora bem, e entende-se aqui por coagida, amigo, suponho eu, que é alguém que está a obrigar ou alguém que está a pressionar a outra pessoa para se prostituir. É isto, não é, amigo?
Exato.
Ora bem, mas agora eu ponho a seguinte questão. Eu concordo consigo, mas vou mais além. Quando uma mulher está desempregada, ou mesmo empregada, tem um salário miserável, tem que pagar a renda de casa, tem dois filhos para sustentar, o que é que chama isto, amigo Rui?
Como assim?
Ele está a dizer que é uma outra forma de coação.
Evidentemente.
Mais ou menos. Isso...
Mais ou menos não.
Sim, mais ou menos.
A ver, ou a pessoa é coagida diretamente, é obrigada a não sei o quê, ou então, eu volto a repetir, a mulher está desempregada.
Sim.
Ou tem um ordenado miserável.
Sim.
Tem dois filhos para alimentar.
Uhum.
É uma forma de coação, amigo?
É uma forma de coação, mas não para a prostituição. É uma forma de coação, ou seja, ela pode arranjar dois trabalhos, pode arranjar outro trabalho, pode arranjar...
é muito fácil de dizer.
Não, a questão é, se a senhora que está em dificuldade for para a prostituição,
sim,
é a escolha dela.
Eu
não tenho...
Ouça,
a minha opinião não é dizer se é bem ou se é mal, é a escolha dela.
É a escolha dela que é pressionada,
sim, sim,
por esta sociedade altamente injusta no nosso país e noutros, né? Esta sociedade com o capitalismo, o neoliberalismo e o capitalismo selvagem, coage as pessoas a prostituírem-se, amigo. Esta que é a verdade.
Sim, mas isso dá para homens e para mulheres. E
claro,
a prostituição,
claro,
e a prostituição pode ser...
Aqui não estou a fazer a distinção de género.
Exato. E a prostituição que me está a dizer pode ser no sentido de se ganha pouco, basicamente está-se a prostituir porque está-se a vender barato, basicamente, não é? Isso
não
está a dizer?
Está-se a vender que é uma questão de sobrevivência.
Claro, claro.
claro. sociedade mas, leva a isso.
Exatamente. Mas
portanto,
não discordo nada.
Esta é uma outra forma de ser, que a pessoa se coagir.
Mas sem dúvida, sem dúvida. Eu não discordo em nada disso. Não discordo em nada.
Por isso mesmo é que eu sou contra este tipo de esta sociedade. Sou anticapitalista.
Mas não foi...
Mas
a prostituição não vem só deste tipo.
De coação.
Sim.
Há individual e há coletiva. A da sociedade leva, infelizmente, muitas mulheres a isso.
Mas também deve saber que a prostituição não vem da sociedade capitalista, não é? A prostituição já vem de há muito tempo.
A prostituição vem sempre, essencialmente, de situações de injustiça social.
Mais ou menos.
Mais ou menos não, sim. É sempre.
Na antiga Grécia...
É a profissão e esta da profissão, eu ponho-lhe aspas. Mas na antiga do mundo, claro que claro. É, porque a injustiça já tem milénios.
Também é verdade. Mas, na verdade, o tipo de prostituição que está a falar, e este é um tema, obviamente, muito delicado, que eu nem sequer quero extrapolar muito, porque há muitas realidades, e eu nem sequer sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, há pessoas mais indicadas, mas na antiguidade, em várias sociedades, a prostituição existia porque era uma profissão igual às outras todas. Era uma casa onde os homens iam para fazerem coisas
amigo,
que não faziam com as mulheres.
Amigo
Rui.
Né?
Rui.
Luís.
Rui.
Decorre sempre da mesma situação. Da injustiça social. Está a perceber? Decorre sempre daí. Ninguém se prostitui, porque agora apetece-me agora ir vou ganhar mais coroas e não sei o que, vou ganhar mais uma. As pessoas são coagidas, é. Agora, há situações, claro. Também há situações de pessoas que querem ter um nível de vida, mas isso é uma minoria. A grande maioria é esta. As pessoas são coagidas, a sociedade leva-as a serem... Eu estive na Marinha e eu corri um bocadinho do mundo, não é verdade? Estive, por exemplo, há uns anos, estive nos Estados Unidos. E estive principalmente no Brasil. No Brasil foi onde eu vi mais prostituição. Epá, ouça, decorria de quê? Das simetrias brutais. Uma vez nós estávamos em São Salvador da Bahia, depois vinhamos para cá, 200 milhas, há um colega meu que arrebentou-lhe uma apendicite e tivemos que regressar ao Recife. E sabiam que estava a chegar um navio português, e era já de madrugada. Eram centenas de mulheres a sair das boates e não sei o que a vir até connosco. E no Rio de Janeiro havia um beco enorme que era a chamada Praça Mauá. Bom, mas enfim. Pronto, resumindo e concluído. Eu não quero aqui estar-vos a fazer mais tempo. Sim. O que me levou a ligar foi isto. Foi quando você disse, as pessoas são coagidas a... Pois são coagidas principalmente pela sociedade, esta sociedade injusta.
Sem dúvida. Muito bem, Francisco, obrigado pela intervenção. Francisco Ramalho, aqui de Corroios, a deixar o seu depoimento. Foram muitas as perguntas e comentários à emissão, daí ser tão útil esta parte suplementar do podcast. A Sofia Oliveira pergunta-te, o Rui tem mais clientes, homens ou mulheres?
Está ali 50-50, não tenho mais homens nem mulheres.
A Clara Fernandes diz...
As primeiras foram sempre mais mulheres, por acaso, mas depois houve mais
um equilíbrio,
não é? E casais também.
Clara Fernandes diz, por favor, me dê uma oportunidade. O quê, Clara? Não sei. E ela depois, fiz uma pergunta abaixo, ela ficou... Queremos-te ajudar, Clara, mas não sabemos o que é que queres dizer.
Vamos ver a pergunta que ela fez.
Rafael Dias, bom programa. Micha Ribeiro diz, a tua voz derrete-me toda, Alvin. E o teu comentário também, Micha. Ora, olá, só para saberem que há mulheres a ouvir, diz a Rita Pereira. Já agora, aqui uma o Onda EG diz, infelizmente o tabu ainda existe entre o casal. Outra pergunta, aliás, é uma opinião. A Diana Loureiro diz, há questões que não concordo. Eu sou das pessoas que falam de sexo sem tabus. Realmente há muitas pessoas que se retraem, mas isso também acontece com os homens. Por vezes, acabam por ser as mulheres a ensinar os homens, especialmente na parte de receberem prazer. Muitos homens só querem enfiar sem sequer aquecer o forno, e aí também acabam por perder um pouco. As mulheres estão mais exigentes, porque se um homem pode ter prazer, porquê que uma mulher não pode ter prazer também? Olha, eu gosto bastante desta opinião.
Mas eu gostei do facto de ela começar com há coisas que eu não concordo e depois dizer o mesmo que nós dissemos.
Walter Martins diz,
Ótimo programa, cara. Assistindo aqui no Rio de Janeiro.
Boa.
E uma brasileira é irrepreensível. Elisa Batista de Dalma diz: gostei como o senhor acabou. Já valeu. O Alexandre Fernandes deixa aqui uma pergunta que já lemos. O Vênus em mim diz: alô, Rui Simas, o que achas do Fat Life? E tu, Alvin, já tens perfil por lá? Por acaso não tenho. O que é o Fat Life?
O Fat Life é um Facebook para pessoas que procuram outras para realizar fetiches. O fat vem de fetiche.
Espera lá.
Então é a vida.
Estás no Fat Life?
Já lá fui.
A sério?
Mas claro.
E tiveste com alguém?
Não, nunca tive com ninguém. Lá está, como eu te disse, não tenho assim muitos fetiches. Eu descobri que padeço de tricofilia.
Ai, tenho medo de perguntar o que é tricofilia.
Não, é mesmo um fascínio por cabelos. Gosto de cabelos bem tratados, sim. Ou melhor, percebi que há uma relação direta entre o fascínio que eu posso ter para alguém com belos cabelos em relação a outras que não tenham belos cabelos.
Olha, Elisa Batista não gosta nada do programa, ela diz: coach, opá, não se aprendeu nada, parece estúpido, não é interessante, mega desinteressante, diz ela.
Está bem.
A mesma diz: sim, fiquei a ouvir para crer e só ouvi até ao fim porque foi o tempo de fazer e comer o jantar. Está irritada, Elizabeth. Espera que nós, ainda vamos ter aqui uma parte final, que vamos abrir o livro, digo eu. Já agora, apenas e só porque estamos a ler algumas opiniões, a Elizabeth Faria diz: fetiche, que é fetiche, é à grande e à francesa, não há meios termos, não há falhanços, apenas prazer, puro e duro. Fetiche é o escape à realidade, não há falhas, simples, é sempre bom. É o que diz. Já agora, alguém perguntava-te, acabaste por não conseguir responder, o que é mais importante para uma boa relação sexual, Simas?
O que é mais importante para uma boa relação sexual?
Sim.
Bom, aquilo, a posição que eu me pus em relação a essa questão foi a comunicação. Ou seja, para mim, o que interfere mais numa relação sexual é exatamente tu construís qualquer coisa com alguém. Porque pode ser uma noite de loucura, pode, e é espetacular, e é mesmo para isso que as noites de loucura servem, não há mais nada em relação a isso que pode correr bem ou mal, né? Mas para haver uma boa relação sexual, e uma relação, entenda-se, que seja mais do que uma vez, é exatamente isso, tu perceberes o que é que naquela pessoa te faz te sentir desejo cada vez que tens uma relação com ela. E não é um desejo momentâneo, não é de: ah, ela está aqui, é gira, é boa, então vai lá.
Olha, sei que andas a estudar muito a história da sexualidade, passando pela antiga Roma. Como é que os impedimentos começaram, Simas? É uma pergunta que temos que fazer.
Sim, não, eu agora estou, por acaso, ando a ler muitos livros sobre história da sexualidade, e há um que é sobre a sexualidade na antiga Roma. E é fascinante perceber como é que a humanidade teve tantos passos à frente e passos atrás em termos de aceitação do que é aceitável em termos de sexualidades, por exemplo, em relação à homossexualidade, nunca foi considerado um desvio até ao aparecimento da ciência conotou como um desvio.
Mas sempre existiu a homossexualidade, claro.
Claro, sempre existiu. Aliás, tudo sempre existiu, percebes? Tudo sempre existiu, só que agora há coisas que
não havia um compartimento diferente?
Não. Os fetiches, que agora tu chamas fetiches, sempre existiram. Só que não eram considerados fetiches. Porquê? Porque as coisas eram aceitas de outra maneira. Mas, consoante a história, consoante os momentos de história, houve um político, ou uma religião, ou um ditador, ou um imperador, ou uma coisa qualquer, que decidiu um determinado tipo de regras, ou um determinado tipo de condicionantes, que fez com que aquela época condicionasse ou não determinadas práticas sexuais. Porque a sexualidade sempre foi uma forma de controlar a população.
É aí que começam os impedimentos.
Exatamente. Portanto,
a sexualidade sempre foi uma forma de controlar a população?
Sempre. Por isso é que em 10 mandamentos, 8 são sobre sexualidade.
Já agora, a questão do género é cada vez mais há pessoas que não se conseguem identificar nem com o género nem com o outro, não é?
Uhum. Não, a questão do género agora surgiu há relativamente pouco tempo, porque começou-se a falar mais disso, apesar de também já ter havido inúmeras vezes questões de género, mas nunca de uma forma em que tu possas ter um lado em contraponto do outro, ou seja, houve épocas em que os homens se pintavam de mulheres, em que os homens se vestiam de mulheres, e eram porque eram aquele tipo de homens. Sim. Não era porque eram bichas ou porque eram homossexuais. Não, eram aquele tipo de homens. E agora tens uma conversa cada vez mais ampla sobre a identidade de género e as diferenças de identidade de género e o assumir géneros que não correspondem à fisionomia e de aprender a lidar com isso, ou seja, a partir do momento em que tu assumes um género diferente daquele que pareces perante os outros, tu tens de, basicamente, impor-te como uma pessoa que vive a sua sexualidade de maneira muito pouco comum. Em que é muito... Já é difícil as pessoas aceitarem a homossexualidade. Já é difícil as pessoas aceitarem... sei lá, as relações abertas ou as pessoas que são bissexuais. Ainda é mais complexo nesta altura que está tudo a brotar, porque todos estes temas, seja a identidade de género, seja o poliamor, seja os diferentes tipos de relações, o swing, essas coisas todas, os fetiches, está tudo a brotar e as pessoas estão-se a deparar com isto tudo ao mesmo tempo e está a criar um grande rebuliço em termos sociais e há pessoas que são muito ativistas em relação a estes temas. Há sociedades que aceitam melhores do que outras, há sociedades mais evoluídas que outras, há sociedades que integram melhor estas pessoas do que outras. E, por exemplo, uma das coisas que eu estou a querer falar num próximo filme que eu pretendo fazer, porque agora dediquei-me à realização e já...
Não falamos sobre isso, pois é. Pois, eu já vi uma curta-metragem que gostei bastante.
Fiz duas curtas-metragens.
Como é que chamava aquela que eu vi?
A Debutante.
Foi a última ou foi a primeira?
Foi a segunda, foi a última. Que era sobre a iniciação, o processo de iniciação que uma mulher pode ter na sexualidade. E tu viste que eu gosto de dar um twist, ou seja, não é o filme linear que se imagina. Mas agora, por exemplo, um dos temas que eu quero muito abordar é o tema da sexualidade entre deficientes motores. Que é muito à parte da sociedade, ninguém pensa neles, ninguém...
Há um grupo bastante singular, que é assim nós podemos...
Sim, foi por causa deles que eu me disse. Aliás, eu vou assistir a várias palestras e vários eventos sobre sexualidade e fui assistir a um deles e eles realmente tocaram-me, porque aquilo que eles falaram foi sobre algo que pode acontecer a toda a gente, percebes? Não, eles não são pessoas deficientes, eles são pessoas, tal como todas as outras pessoas são pessoas, não são homens, não são mulheres, são pessoas que têm as suas condicionantes, seja biológicas ou não, mas que precisam ou desejam ter prazer.
Olha, estamos quase a fechar este podcast. Não posso, no entanto, acabar sem querer que tu fales sobre três coisas. Orgias, poliamor e relações abertas. Por esta ordem.
Então... Muito bem, sim, senhora. Colaste aí os três temas.
Orgias, poliamor e relações abertas.
Não, basicamente vai tudo dar ao mesmo, não é? É muita gente envolvida.
É possível.
Mas as orgias vêm de tempos imemoriais, não é? Portanto, não há muito para falar. Eu referi sobre esse tema por causa de estar a estudar agora a Grécia e a Roma.
Dizia-se que as melhores orgias eram as romanas.
Mais ou menos.
Onde é que havia boas orgias?
As orgias começaram por ser festas pagãs de celebração de deuses, primeiro do Baco e depois do Dionísio.
Como é que essa tradição se perdeu?
Porquê? Porque surgiu um imperador que disse: não, vamos acabar com isto porque isto é uma rebaldaria do caraças e eu não controlo as pessoas.
Então uma lista de treta, esse imperador.
Sim.
Espero que morra no inferno. Bom, exato. Já deve estar morto, não é?
Exato. Mas em relação ao poliamor e às relações abertas, lá está, são, mais uma vez, são construções sociais recentes. Porque relações abertas sempre houve. Poliamor também sempre houve. Só que não se conectava com estas nomenclaturas, não é? E agora estás a lidar com relações abertas e poliamor numa sociedade, na sociedade em que estás inserido, que é uma sociedade fechada. Portanto, a partir do momento que dizes relação aberta, as pessoas ficam, what? Como é que isso funciona? E digo-te já que é um tipo de relação que implica ainda mais investimento na relação. Não é, agora podemos fazer tudo o que nós quisermos, então bora lá. Não é. Tu tens, e isto por acaso vou falando muito com as pessoas que me abordam sobre esta questão, tu tens mesmo de fazer aquela pessoa, no meio da confusão toda, sentir-se a mais especial de todas. Sentir-se a mais importante.
Mesmo que ela saiba que é uma relação aberta, que tens outras.
Exatamente. Porque o facto de ter outras é que faz com que tenhas que trabalhar muito mais nesta relação. Percebes? Porque a pessoa não se pode...
Não tens tempo.
Não, tens de ter tempo. Para aquela pessoa tens de ter tempo, para as outras é que podes não ter. Estás a perceber? Então, tens mesmo de fazer tudo para que haja mais comunicação ainda, porque fala-se exatamente sobre com quem é que tiveste, como é que tiveste, ou se quiseres saber mais pormenores, mas falas abertamente sobre as relações que tens, ou não, e depois as regras que cada um define. Mas falas abertamente, supostamente comunicas muito mais sobre aquilo que desejas, aquilo que fizeste, porque é que fizeste, o que é que te suscitou interesse, e muitas das vezes é uma relação em que estão os dois juntos na situação, portanto não é cada um faz à sua maneira, podem dizer não, nós temos uma relação aberta, mas estamos sempre os dois juntos nas situações com outras pessoas. Pode ser assim e podes definir as tuas próprias regras. No caso do poliamor é um bocadinho um passo mais à frente, porque é mesmo tu teres uma relação amorosa e presente, e uma relação como tens com uma pessoa, mas teres com várias pessoas. E pode ser só com mulheres, com homens também, com mulheres também. Isto, depois crias o que eles chamam uma constelação.
E pronto, foi Rui Simas. Agora sim, a fechar este programa, já com a sua versão completa, também em podcast. Rui Simas, que fala sobre intimidade e sexo.
E prazer.
Olha, sim. Foi um prazer estar aqui contigo, igualmente. Rui. Queres deixar o teu endereço para as pessoas que nos estão a ouvir e que podem querer fazer mais comentários ou sugestões?
O meu endereço é Simas. Saúde. SimasXcoach@gmail.com.
E pronto, foi assim, espirrando que. Fecho este programa dedicado a essa coisa que gostamos tanto de falar. Prazer e sexo.
E não só falar.
Com Rui Simas.
É verdade. Obrigado.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt